A paz de Jesus para todos vocês. Meu nome é Ingvar Gottfriedsson, eu sou parente do John. Eu venho do mesmo lugar chamado de Kinnekulle, é um lugarejo no centro da Suécia, mesmo lugar de onde a família do John veio.
Och jag har fått den stora äran att komma och hälsa på Janne här och se det arbete som han och de andra pastorerna utför här.
Eu tenho tido a alegria de estar aqui nesses dias visitando os irmãos, conhecendo todo o trabalho que os amados estão fazendo aqui.
Jag jobbar i den församlingen på Kinnekulle.
Eu estou trabalhando servindo ao Senhor dentro de uma congregação ali nessa localidade na Suécia.
Och det är så att församlingen på Kinnekulle har mission i Argentina, i norra Argentina.
E essa congregação onde eu estou servindo, pastoreando, nós temos trabalho missionário no norte da Argentina.
Och församlingen skickade ut mig tillsammans med en annan pastor att besöka vår missionär där.
E então a igreja nos enviou para, junto com outro pastor, estar visitando uma missionária nossa ali no norte da Argentina.
Så vi har varit runt i norra Argentina under 4 veckors tid.
Então por 4 semanas, 1 mês aproximadamente, nós estivemos viajando no norte da Argentina.
Och vi har upplevt underbara möten och träffat underbara människor.
E nós temos ali experimentado a manifestação de Deus. Encontros e cultos maravilhosos e também conhecido pessoas especiais.
Det är underbart att få träffa syskon över hela jorden.
E é privilégio, é algo maravilhoso encontrar irmãos ao redor de toda a terra.
För att när man träffar frälsta människor så finns det inget avstånd emellan oss.
Porque quando nós nos encontramos como irmãos, não há distância entre nós.
Och vi känner med en gång att det finns en samhörighet.
E imediatamente há uma conexão, há uma identificação no Espírito juntos. Então aproveitei a viagem de volta, passando aqui por Porto Alegre. E eu também tive o privilégio de encontrar pessoas maravilhosas aqui também em Porto Alegre. Realmente a experiência real, somos irmãos, somos família juntos.
Så det är att få vara tillsammans med er på det här mötet, det är helt underbart.
E poder estar hoje congregando, participando nesse encontro é algo maravilhoso para mim.
För vi känner att den heliga ande och Jesus, de är här bägge två, allihopa.
Aleluia, e nós identificamos e experimentamos que a presença de Jesus e a manifestação do Espírito Santo estão aqui.
Så vi känner och jag känner och upplever den här underbara gemenskapen som ni har här i församlingen.
E tenho conseguido palpar e identificar essa comunhão especial do Espírito Santo que vocês têm aqui.
Jag vill bara lämna en vers ifrån Jeremia, det 29:e kapitlet och den 11:e versen.
Eu quero citar versículo em Jeremias 29 e o verso 11.
Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na versão sueca diz para no futuro dar futuro e dar esperança.
Jag fastnar för det här att Jesus, han har tänkt just på dig.
E eu quero trazer uma palavra de Deus dizendo que o Senhor Jesus tem pensado especificamente na tua pessoa.
Och han har en speciell plan just för dig.
E ele tem plano especial para contigo, para com a tua vida.
Och de här tankarna som Jesus har för dig, det står här att det är fridens tankar.
E os pensamentos que nós lemos aqui são pensamentos do Pai, pensamentos do Filho, a cada de nós, são pensamentos de paz para cada de nós.
För Jesus kan inte ha några dåliga tankar om dig.
Porque Jesus não conseguiria ter pensamentos de mal para contigo.
För Jesus han är god och han har bara goda tankar om dig.
Porque Jesus ele é bom e todos os seus pensamentos são bons.
Och han vill genom de här tankarna som han har för dig låta dig komma in i den plan som Jesus som han har för dig.
E através desses pensamentos que Jesus tem a respeito de ti, ele quer te cativar para que tu venha experimentar os planos que ele tem para contigo.
Och när vi har kommit in i den planen och de tankarna som Gud har för dig, då fungerar vi precis så som Gud vill att vi ska göra.
E quando nós entramos dentro dos pensamentos de Deus, quando nós começamos a caminhar debaixo e sobre o plano, o propósito que ele tem para cada de nós, então nós entramos na harmonia, na identidade que ele tem para cada de nós.
Så Jesus han hade en plan för mitt liv just nu under den här tiden att jag fick resa till Argentina och hit till Brasilien.
Então, exemplificando sobre a minha vida, Deus tinha plano específico para comigo nesses dias na Argentina e aqui no Brasil.
Så att när vi är i Guds plan, då har vi ett underbart beskydd.
Então, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, temos uma proteção maravilhosa da parte do Senhor sobre nós.
För Jesus han har bevarat oss på hela den här resan så vi har fått vara friska och klarat oss ifrån olyckor.
E Deus tem nos guardado nessas 4 semanas de uma maneira extraordinária de doenças, de enfermidades e de qualquer acidente.
Så Gud han har välsignat mig under de här veckorna på ett underbart sätt.
Eu tenho experimentado a bênção, eu tenho experimentado o que é estar debaixo da bênção de Deus nessas 4 semanas.
Och vi har träffat sådana människor som vi hoppas framöver ska kunna leda till en bredare gemenskap.
E temos encontrado pessoas e testemunhado da parte do Senhor, querendo conduzir essas pessoas a uma comunhão verdadeira com Deus.
Så att jag hoppas och tror att du ska komma in i din plan, Guds plan för just ditt liv.
E eu tenho desejo profundo do meu coração para que tu possa entrar dentro dos pensamentos e do propósito que Deus tem sobre a tua vida.
O Gud han har en grundplan med alla människor.
E ele tem plano base para cada pessoa.
Och för att komma in i den här grundplanen så måste du läsa Bibeln. Först måste du bli frälst.
E para poder entrar nesse plano básico da parte do Senhor, tu precisa te converter.
Och sedan när du vet vad Gud i grunden vill, så har han en speciell plan just för dig.
E conhecendo, te convertendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, então tu vai começar a experimentar gradualmente o plano específico de Deus para com a tua vida.
Men den här planen just för dig, den måste du själv söka hos Gud för att få.
Mas esse plano específico é algo que tu precisa estar buscando o Senhor para que ele revele na tua vida.
För Jesus han har goda tankar om dig och han vill dig väl.
Senhor Jesus, ele só tem pensamentos e planos bons sobre a tua vida e ele quer te conduzir para caminho de bem.
Så ta emot den här lilla hälsningen från Guds ord att han har goda tankar om dig.
Eu quero então te passar essa pequena passagem da palavra de Deus a respeito que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, de bem e não de mal. Amém. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Certamente tu está falando com muitos de nós aqui. Pessoas que tu queres trazer, cativar para ti, Senhor. Pessoas que pensam que os teus pensamentos são contrários. Mas nessa noite tu está dando uma palavra específica para algumas pessoas aqui. Que o teu coração quer trazer pensamentos, palavras, propósito de bondade, de paz, de graça sobre cada vida. Obrigado, Jesus. Orando sobre a ceia de hoje, Deus despertou meu coração com cântico essa manhã. E nós queremos ministrar esse cântico. Alguns pode ser que não conhecem, outros vão se lembrar. Fala da aliança de Deus para conosco. Aleluia.
desde aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém os seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei.
Também de
nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre esquecerei.
Também
de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre esquecerei.
É fácil, né?
Hebreus 10, 16.
Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre esquecerei.
Também
de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre esquecerei. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre esquecerei. Porém nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Porém nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei.
Esta é a tua aliança, Senhor, uma aliança de vida sobre cada um de nós, uma aliança verdadeira, viva e real, que tu tens para cada um de nós, Senhor, uma aliança de pensamentos bons, como nós acabamos de ouvir, de propósitos preciosos que tu tens para cada um de nós. E nessa noite, ao nos aproximarmos da tua mesa, ao participarmos do pão e do vinho, do teu sangue, do teu corpo, nós queremos receber revelação da tua aliança, Senhor. Compreensão, clareza da grandeza, do poder da tua aliança. Muito obrigado, Jesus. Hebreus 10, 16, 17, onde acabamos de cantar, o Espírito Santo dá testemunho dizendo: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porque é uma palavra profética do Antigo Testamento, ele diz: eu porei nos seus corações as minhas leis, sobre as suas mentes as inscreverei, e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre, e aqui digo eu, esquecerei. Se você abrir em Efésios capítulo 2, versículo 13, Rogério começou esse encontro de hoje ministrando de que nós estávamos separados, estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, e aqui tem uma colocação: estranhos às alianças da promessa. éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No versículo 13, como no versículo 4, tem essa mudança tremenda onde diz, mas Deus. Nosso contexto não é como o povo de Israel, eles não eram estranhos às alianças. Eles entendiam, eles conheciam, eles tinham uma revelação clara do que era o sangue da aliança e do que era entrar em aliança. Mas o Senhor diz, agora essa aliança não é mais só para o povo de Israel. Não é mais só para a comunidade de Israel. Agora a realidade da aliança é para todos aqueles que entram em aliança com o Senhor Jesus. Ou seja, a aliança não é algo exclusivo, algo que é somente para uma nação, para um povo, é aberto para cada um de nós. E Deus não quer que nenhum de nós sejamos estranhos, não tenhamos conhecimento, não tenhamos clareza do que é vivermos na aliança. Lucas 22, quando Jesus fala a respeito da última ceia e quando ele institui a ceia, ele institui a clareza daquilo que ele estava para fazer na cruz. Lucas 22, por favor, versículos 15 em diante. Jesus tinha se posto à mesa com ele os apóstolos, e aqui tem uma expressão que me persegue há mais de 20 anos. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Essa frase. Tenho ansiosamente desejado comer convosco. Por que Jesus tinha esse clamor? Por que Jesus clamava, ansiava no bom sentido, tinha uma toda preocupação? Por que ele queria estabelecer essa nova aliança? Porque ele tinha clareza de que a velha aliança não era suficiente. Uma aliança estabelecida em tábuas de pedra, uma aliança de fora, uma aliança exterior, uma aliança apenas feita na carne, não era suficiente. Era necessário, era imperativo da parte do Senhor estabelecer uma nova aliança agora, impregnando na mente, colocando dentro de cada um de nós um novo coração. Jesus diz, tenho desejado ansiosamente. Tomou o cálice, havendo dado graça, disse, recebei, reparti entre vós. Tomou um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhe disse, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 19. Versículo 20 diz, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Toda aliança no Velho Testamento era estabelecido com sacrifício, como oferta, com sangue derramado. Era uma aliança de vida, de sangue, de realidade. E aqui Jesus agora, ele traz a realidade da nova aliança, e ele está, eu vou usar uma expressão, não me entendam mal, ele está afoito, ele está sem pecar, ansioso, ele está tomado por desejo, porque ele está aguardando este momento há milênios para estabelecer uma nova aliança com cada um de nós. Se nós nos lembrarmos de Romanos 3, a nossa situação era de inutilidade completa para com Deus. Efésios 2, o texto que nós começamos lendo, diz que nós estávamos debaixo da potestade de Satanás. Nós estávamos debaixo da condenação do inimigo. Andávamos como filhos da desobediência. E por isso que Romanos 3 diz, éramos completamente inúteis para o propósito eterno de Deus. Jesus diz, eu quero fazer uma nova aliança com cada um dos meus filhos. Onde cada um de nós nos achegamos, nós cheguemos diante dele com toda a incapacidade, com toda a nossa insuficiência, com toda a nossa iniquidade e pecado, transgressão, culpa. Nossa parte da aliança não é grande coisa. A nossa parte da aliança é uma miséria. Mas o Senhor diz, eu quero tomar tudo isso que está sobre ti, te pesando, condenando, e eu quero lançar sobre a minha vida, e eu quero estabelecer uma nova aliança de paz para contigo. Nós nos achegamos com toda a incapacidade de cumprir, toda a insuficiência de viver, toda a impotência, a esterilidade de viver. O Senhor diz, eu venho com a totalidade e a abundância da minha vida. Esta é a aliança que eu farei. Eu colocarei do meu próprio espírito dentro de cada um. Eu darei um novo coração. Eu mesmo entrarei dentro da vida de cada um de nós. Porque ao comermos do corpo de Cristo, nós nos tornamos parte dele. Ao bebermos do sangue, nós tomamos parte dele, da vida real em Cristo Jesus. Alguns versículos que nos mostram a realidade que temos em Cristo. Romanos capítulo 8. Conhecemos bem. Romanos 8, 31 e 32. Quero dar sequência ao que o Ingvar falou aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas. Se Deus é por nós. Ele profetizou aqui. Tem pessoas que não conhecem Deus aqui, que duvidam dele. Pensando que Deus é contra, Deus diz, Deus é por nós. Obrigado, Leandro. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, preste atenção, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, e com seu filho unigênito, ele deu com ele todas as coisas que eu e você venhamos a precisar na nossa vida. Se é justificação, o filho diz, eu sou a tua justiça. Se é santificação, o filho de Deus diz, eu sou a tua santidade. Se é na nossa fraqueza e incapacidade, o Senhor diz, eu sou a tua suficiência, capacidade e poder. Se é na fraqueza, na doença, o Senhor diz, eu te entrego uma aliança de cura, de graça e de unção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Paulo começando o versículo ali em 1 Coríntios 1, versículo 5, diz, em tudo fostes enriquecidos nele. Eu vou repetir, em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda palavra, em todo conhecimento, de maneira, versículo 7, que não nos falte nenhum dom, mas o que nós precisamos aguardar é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fiel é Deus, versículo 9, pelo qual fomos chamados, preste atenção, a uma comunhão, participação indivisível do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. No momento em que tu pega o pão, no momento em que tu morde, mastiga e te alimenta, esse pão não pode mais ser separado de ti. Esse pedaço de pão não pode mais ser tirado do teu organismo. Ele se tornou uma comunhão indivisível. Amado, a cada um de nós que fomos batizados em Cristo, cada um de nós que nos arrependemos e fomos batizados em Cristo, e de Cristo fomos revestidos, como o Volney estava testemunhando aqui sobre esses queridos que foram batizados ontem. Cada um de nós, preste atenção, você que foi batizado esses dias, você foi identificado com Cristo, uma comunhão indivisível com o próprio Rei, o Senhor do Universo. Ele diz: tudo que é meu agora é teu. Tudo que eu tenho agora te dou. Toda provisão eu te dou. O melhor que eu tenho é meu filho, e ele eu dou, e com ele todas as coisas. Capítulo seguinte, versículo 2, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículos 9 em diante, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E no versículo 12, preste atenção, acompanha comigo na tua Bíblia. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Queria que tu orasse comigo esse versículo. Senhor, nós precisamos de revelação ao nos aproximarmos da tua mesa, ao nos achegarmos ao teu sangue, ao teu corpo. Nós precisamos de revelação. Não podemos nos chegar loucamente, frivolamente, indisciplinadamente. Senhor, nós precisamos chegar com reverência. E nós precisamos chegar orando para que tu nos revele a grandeza da nova aliança que tu tens estabelecido em Cristo Jesus. Para que tudo aquilo que tu tem nos dado no Filho, possamos receber tudo aquilo que tem nos dado no Filho, de vida e poder e graça e unção. Nós queremos acolher, apropriar para cada um de nós na nossa vida diária. Tudo que precisamos está em Cristo, nele, através dele e por meio dele. Espírito Santo nos revela. Nos revela. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 e 22, chega a afirmar: ninguém se glorie em homens, porque tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amados, eu quero que tu tenha a revelação, e eu mesmo oro para que eu tenha. Senhor, a minha parte da aliança, eu só trago misérias, migalhas, com aquele cântico que nós cantamos: Senhor, eu troco o meu nada por teu tudo, eu troco o meu pouco pelo teu muito. Eu não tenho entendimento como tu pode me amar de tal maneira que tu veio com toda a provisão para a minha vida. Senhor, no meio da tentação, no meio da impureza, no meio da dificuldade, da ira, da angústia, no meio de qualquer situação, tua palavra nos diz que tu já está conosco, porque tu é Deus fiel, e por meio do Filho tu provê livramento. Senhor, ao comermos da tua aliança nessa noite, nós queremos ter revelação da tua graça. Em nome de Jesus. Queria convidar meus colegas e queria convidar cada um dos amados que nos ajudam servindo. Vamos precisar de muitos, porque somos muitos aqui hoje. Os queridos, por favor, venham. Aleluia. Há uma carga no nosso espírito como presbitério de que esse é o momento ápice, esse é o momento clímax do nosso encontro, esse é o momento onde o Senhor mesmo que preside a mesa, Ele mesmo se doa. É uma nova aliança de dentro para fora, é uma aliança de vida. E ao nós comermos do pão e do vinho, que é pão e que vinho, mas ao entrar em nós, Deus sobrenaturalmente transforma em vida de Cristo, em sangue de Cristo. não fisicamente, mas espiritualmente. Não é símbolo, não é liturgia, não é uma coisa proforme, é uma realidade. E aquele todo que se Cristo disse, de Cristo se alimenta, por Cristo viverá. Tu vai ser cheio de Deus ao comer esse pão nessa noite. Tu vai ser curado, profetizamos em nome de Jesus. Hoje de manhã Moisés profetizou, tu vai ser cheio do Espírito Santo. Tu vai receber graça, dons, revelação, fortalecimento espiritual. Por isso, faz com revelação.
O Senhor tomou o pão naquele dia e disse, esse é meu corpo, tomai e comei. E cada vez que o fizerdes, anunciais a minha morte até que eu venha. Nós lembramos, estamos comendo de Cristo. Estamos comendo da árvore da vida. Temos parte com Ele. E anunciamos que Ele morreu em nosso lugar, até que Ele venha. Senhor, nós tomamos esse pão e abençoamos em Teu nome. Nós tomamos esse pão que o Senhor disse, é o meu corpo. Tomai e comei dele todos. Nós vamos tomar e comer de Ti, Jesus. O Senhor disse, quem comer de mim, jamais terá fome, para sempre. Nós nos alimentamos de Ti, Senhor. É vida, é tremendo. Obrigado, Pai, por ter dado o pão que desceu do céu, Jesus. Amém.
Aleluia. Senhor, nós damos graças a Ti pelo sangue da nova aliança. Aleluia. Quando Tu falaste ao profeta no Antigo Testamento, todas essas maravilhas dessa aliança, os Teus olhos estavam neste sangue precioso. E nós Te damos graças agora, Senhor, por podermos tomar do cálice, tomar do sangue de Cristo nesta noite. Apresentamos diante de Ti, Senhor, este cálice e Te damos graças por ele. Consagramos a Ti e pedimos, Senhor, que ao tomarmos dele, o Teu Espírito faça jorrar do nosso interior essa vida preciosa do Senhor Jesus em nós. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos receber agora do pão e vamos receber do cálice. Queremos lembrar os irmãos. Só aqueles que fazem parte do corpo de Cristo é que podem participar desta ceia. Por isso, todos aqueles entre nós que ainda não passaram pelo batismo nas águas, não tomem da ceia nesta noite. E se tivermos algum destes entre nós, eu quero desafiar os irmãos a estarem ministrando com eles, para que possam ouvir da glória de Cristo, do amor de Jesus nesta noite. Também pedir aos pais que tomem seus filhos e fiquem junto com os pais, porque também esta é uma hora de ministrar aos filhos sua bondade. Amém, queridos? Aleluia. Podemos servi-los, amados.
Nós vamos comer do pão, cada um de nós individualmente, recebendo aquilo que Deus quer dar para ti, especificamente. Aleluia. Esteja orando, se quiser estar orando em línguas baixinho, vai recebendo aquilo que o Senhor quer dar.
Agradecemos, Senhor.
Receberam, amados? Se alguém não recebeu, levante sua mão, por favor. Ali ao lado, aí. Levante a sua mão. Aleluia. Podemos agora comer com alegria, com júbilo, com gratidão. Corpo de Cristo, da nova aliança. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem vir para cá.
Ao comer do pão agora, você vai se apropriando e você vai dizendo: Jesus, tudo que vem por meio de ti eu quero acolher. Toda provisão do teu Espírito eu quero receber. Todo fortalecimento na vida interior do meu espírito eu quero receber. Todo fortalecimento sobre o meu corpo físico eu quero receber. Senhor, a prosperidade sobre a minha casa, a minha família, a tua santidade governando o meu lar, eu quero acolher, Jesus, a tua nova mente, uma mente de Cristo, eu quero receber sobre a minha mente, os teus pensamentos, não mais os meus de medo, de temor, de rejeição. Senhor, tudo isso cai por terra, eu troco, porque eu pego a tua aliança completa na minha vida. Obrigado, Jesus. Vamos servir do cálice, e cada um de vocês, amados, que estão servindo, vocês são profetas. Sobre qualquer pessoa que você der o cálice, Deus der uma palavra de conhecimento, de sabedoria, você reparta essa palavra com esses irmãos. Amém, Lentes? Você receba, Renan, cada um de vocês, Moisés Batista, vocês estão recebendo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Guilherme, Rubem, cada um dos amados, e ao darem, repartindo o cálice, você está repartindo o cálice da vida abundante de Cristo. Profetiza, Juca, profetiza, Davi, profetiza a vida, Mauro, em nome do Senhor sobre cada um. Alguns irmãos ainda estão sendo servidos. Vamos aguardar. Ainda temos um pouco de tempo. E nós queremos dar espaço para que, ao terminarmos, você possa sair do teu lugar com calma depois e profetizar da abundância de Cristo Jesus. Queria chamar aqui na frente o Alberto e a Keila. Eles estão. Há uma situação especial. Queria chamá-los, por favor, junto com Job e a Miriam. Jobson, tu pode vir. Aleluia. Aleluia. Keila. Aleluia. Miriam. Ele dormiu? Deixa lá. Deixa dormindo lá. Aleluia. Pode vir, Alberto.
Nós queremos apresentar uma situação que nós temos com nossos dois filhos, com Ana, que está dormindo no colo do André, e com Gabriel. Eles têm uma situação, assim, um problema que se chama síndrome autística. Quero ver se posso dizer o que, que é isso, mais ou menos. Eu sei que o que ele produz nas crianças que têm esse, ou as pessoas que têm essa dificuldade, assim, mais ou menos, ele dá dificuldade de convívio social. Seja, ele tem dificuldades para interagir com outras crianças, com as pessoas. Também traz um certo atraso na linguagem, né? Na compreensão, também aprendizado, né? Então, provavelmente muitos nós, para muitos irmãos somos conhecidos, né? Para muitos somos conhecidos, mas para outros que não nos conhecem muito bem, até podem ter notado assim nossos filhos que têm um pouco de dificuldade para ficar quietos, às vezes podem ver a Ana no chão meio como que se comportando de uma forma diferente que outras crianças, né? Então, mais ou menos, isso é o que está acontecendo agora. Então, nós queremos assim apresentar essa situação com nossos filhinhos, né? Para que vocês entendam. Às vezes pode parecer que é outra coisa, né? Mas é isso exatamente.
Só complementando o que o Alberto está colocando, nós temos uma carga no grupo lá em casa, temos orado, temos jejuado, e sentimos no coração de compartilhar e dividir isso com a igreja. De quando o corpo sofre, todo mundo sofre. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem juntos. Então, nós sentimos no coração de compartilhar com a igreja isso. E não levarmos sozinho essa carga. Amém.
Amados, são crianças especiais, especiais para o Senhor e especiais para nós. E nós queremos, em nome de Jesus, acolher o Alberto, a Keila e a sua família e entendê-los na luta que eles passam diariamente. Não é fácil, mas nós, em nome de Jesus, os acolhemos e nós queremos continuar diante do Senhor buscando a cura das crianças. O autismo para o Senhor não é nada. É difícil para nós, para Ele não. Nós continuamos buscando a cura deles e guardando no amor essa família, em nome de Jesus.
Eu queria dar uma palavra bem rápida. Na faculdade de medicina, essas crianças excepcionais ou especiais, uma vez me levou a fazer uma pergunta para um dos nossos mestres da medicina. E eu soube que ele se converteu antes de morrer. Ou seja, Deus tinha realmente um propósito na vida daquele homem, um homem que estudou muito, que conheceu a ciência humana, mas Deus teve misericórdia e deu graça para ele. E ele me deu uma resposta, como médico, talvez naquele período, e foi o que eu pude entender e que eu carrego comigo quando nós estamos diante de situações que humanamente é impossível uma reversão. E quando o irmão falou que todos nós sofremos juntos com vocês, os pais, os familiares, quem estão perto. Mas nós devemos sempre lembrar que eles não sofrem. E isso nos conforta muito, porque as crianças não sofrem. Geralmente os enfermos, os que têm problemas emocionais ou problemas mentais, eles não sofrem. E eles não entendem o sofrimento que nós temos quando estamos perto deles. Então que isso sirva de conforto ao casal, aos familiares, ao grupo caseiro e a todos nós como igreja, que eles estão bem e que nós não olhemos para eles como sofredores. Nós é que almejamos que eles sejam igual a nós. E esse professor falou que um mundo Deus tem preparado especial para eles, dentro da mente deles, daquele professor, daquele mestre em medicina. Ele falou, existe um mundo especial para eles. E, no momento, está coincidindo com o nosso mundo. Mas Deus tem um plano maravilhoso para a vida deles.
Eu quero assim transmitir o seguinte: eu creio que o Senhor tem que falar uma coisa para mim, né? Que esta situação que nós estamos vivendo, nós vivemos diariamente, como falou Marta, mas creio que isso é um tratamento muito precioso do Senhor para nós todos, como igreja. E creio assim como nós temos que aprender, eu como pai e ela como mãe, né? E como família, temos que aprender diariamente situações e enfrentar situações difíceis. Eu creio que todos nós, isto é para a maturidade de todos nós. E não somente nós, tem outros casos também, né? E quero participar com todos eles também.
Vamos estender nossas mãos. Aleluia. Nós abençoamos a Ana Rebeca. Nós abençoamos a vida do Gabriel. E também da Karina como irmã, Senhor, aleluia, que vê essas coisas todas, e às vezes é difícil para ela também, mas como igreja, como o jovem bem falou, um membro sofre, todo o corpo sofre, que bom que eles não sofrem como partes, mas Senhor, nós queremos guardar a vida dessa família, guardar a vida do Alberto da Queira, nesse dia de hoje, como igreja, estender nossas mãos, e fortalecer suas mãos, fortalecer todo o joelho trôpego, todo desgaste e cansaço, Senhor, todo sonho e frustração, Senhor, traz o Teu novo sobre a vida deles, em nome de Jesus, cercamos a vida de nossos queridos, por amor do Teu nome, guardando, suprindo e sustentando a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém e amém.